Volta ao Mundo em 180 discos. Aqui na Room, todas as quartas, entre as 22 e as 24. Um programa de José Moças. O disco que vão escutar hoje, na primeira hora, é fruto de uma sessão de gravação levada a efeito no mês de agosto de 1992 nos estúdios da Railroad Records, propriedade de Peter Gabriel. O que aconteceu nos vários dias de gravação vai ser aqui dado a conhecer pelo testemunho de Clive Bell, alguém que acompanhou de perto todo o acontecimento. Por isso, o texto que vão ouvir da minha boca é, no fundo, um relato detalhado de como tudo aconteceu durante vários dias. 12 de agosto de 1992. Lembro-me bem, estava a chegar a um acampamento para passar férias. Uma semana de verão no país de Gales. No dia anterior, uma tempestade violenta havia sacudido bastante o acampamento, levantando várias tendas e despejando-nos num rio próximo. Os demais campistas pareciam animados, exaustos, incrédulos. Tivemos uma noite para lembrar, disse o turista alemão na tenda ao lado da minha, escancarando-me com um olhar vazio. Enquanto isso, nas profundezas de Wiltshire, um grande número de músicos chegava aos estúdios de Peter Gabriel para uma semana de fusão, colaboração e gravação coletiva. Para mim, era como o castelo do Rei Arthur num filme de Camelot. Assim que alguém passa por aquela pequena ponte, é como se entrasse noutra dimensão. E nessa altura fiquei com os meus ouvidos em choque. Quase 100 músicos de todo o mundo convergiram em 6 estúdios, que funcionaram simultaneamente. Pessoas de origens completamente diferentes e com preferências musicais distintas foram levadas para determinadas salas para ver o que acontecia. Entrei num estúdio onde estava um engenheiro e onde começaram a entrar músicos. Entraram pela porta dentro, confessou Simon Jeffers, líder da orquestra Penguin Café. Foi maravilhosamente desorganizado. Isso fez-me perceber que a tecnologia nunca é apenas para as pessoas agirem espontaneamente, de qualquer forma. Foi extraordinariamente libertador redescobrir esse modo de trabalhar. Por causa do grande número de pessoas e dos elementos aleatórios que se iam construindo. Foi importante perceber a forma como tudo se poderia harmonizar, em cada momento, tentando descobrir quando intervir e quando deixar as coisas acontecerem. Parecia estranhamente familiar, porque deu-nos a oportunidade de reviver esse tipo de liberdade que provavelmente poucas vezes acontece e que, no fundo, foi o que mais nos atraiu para tocar nesse lugar. A cantora canadiana Jane Silbury escreveu a canção My Mother Is Not the White Dove, o músico keniano Ayub Ogaba, no final da semana. Mais tarde, foi misturada por Chad Black, o extraordinário engenheiro de Los Angeles que trabalhou em alguns dos álbuns de Tom Waits. Eu tinha um ritmo na minha lira que sempre quis usar, diz Ayub Ogaba. Fizemos um loop e, em seguida, Jane montou a letra no local. Foi tudo muito rápido. Queríamos fazer qualquer coisa sobre um assunto universal, retorquiu Jane Seabury. Decidimos que a ideia da mãe era algo compatível com o espírito da semana inteira. Era uma coleção de pessoas falando uma linguagem universal. Pessoas que ora brincam, fiquei muito emocionada com isso e ainda fico quando olho para trás. Porque é assim que eu abordo muito do que faço, também. E é por isso que luto tanto para proteger essa coisa extra da música. E agora vamos ouvir a música My Mother Is Not the White Dove.
My mother is not the white dove. is the flight of the white
O violinista Nigel Kennedy e o guitarrista Sagat Giray apareceram com uma música chamada Ginger. É fascinante para mim ver um músico como Nigel Kennedy envolvendo-se na improvisação. Essa espontaneidade, ainda vinda de um músico clássico como ele, é surpreendente, afirmou o percussionista Naná Vasconcelos. Naná tem uma estranha sensação do que é uma música, diz por sua vez Nigel Kennedy. E Andy Shepherd tem uma abordagem tão melódica. Quando você tem músicos assim na mesma sala, é melhor não entrar com muitas ideias pré-concebidas. E quando você está gravando, é uma pena que esteja isolado numa caixa. Nesta música, a dinâmica foi moldada por nós enquanto tocávamos. É apenas o som do encontro dessas pessoas em particular, naquela sala em particular. Nigel tocou a música para mim. Ouvi e 2 horas depois gravámos. Confessa, por sua vez, Andy Shepherd. A habilidade de improvisar de Nigel surpreendeu-me. E ele é o único tipo no mundo que pode chegar 8 horas atrasado porque só precisa de escutar 2 vezes e temos assim de lhe perdoar tudo.
Thank you. Thank you.
Canon chinês é o meu favorito no álbum. Foi concebido e aconteceu em cerca de 5 minutos, afirmou Simon Jeffs. A música resultou de uma improvisação simples e ninguém interferiu para a definir. Gosto porque é muito simples e aberta. Não foi a cena dos músicos ocidentais convencerem os músicos chineses a fazer alguma coisa.
Thank you.
Enquanto isso, no País de Gales, a tempestade havia terminado. A minha barraca estava bem e o sol estava a aparecer, finalmente. Era um acampamento bastante sofisticado, com chuveiros, uma loja e até uma piscina. O meu filho de 7 anos estava incomodado. Não estava habituado a acampar e tudo lhe fazia confusão. Se calhar pensava que acampar significava apenas ir trabalhar no campo, para termos tudo o que necessitávamos. Você quer dizer que nem precisamos cavar nessas próprias latrinas? Perguntou-me ele, espantado. Sorri e nem sequer respondi.
Like some poor nigh-related guest that may not rudely be dismissed, yet hath outstayed his welcome while and tells the jest without a smile.
Thank you.
Andy Shepherd e Naná Vasconcelos são amigos há vários anos. Which Way Out é uma performance adorável e cheia de espaço, que realmente beneficia do facto de ser construída por dois músicos que tocam de olhos fechados. Na segunda vez que nos conhecemos, improvisámos juntos e criámos esta música, diz Andy Shepherd. Fizemos um late show para a BBC e tocámos lá. Não conseguimos sair do estúdio de Lime Groove, daí o título Which Way Out. Naná Vasconcelos é como uma música de rua no Brasil. Alguém que vende frutas na rua pode cantar assim. Seria maravilhoso ter tempo no estúdio para gravar desta maneira um álbum inteiro. Para mim, o elemento de improvisação resulta logo à primeira tentativa. Thank you. Atualmente, Alex Gifford trabalha a tempo inteiro com a banda tecnológica The Grid, mas como trabalha em bass, é frequentemente convidado como produtor polivalente para outros projetos musicais. Dois dias antes da semana de gravação, ouvi dizer que o compositor John Cage havia morrido e imediatamente pensei que seria bonito conseguirmos alguma coisa em sua homenagem. O resultado foi uma música muito tranquila, em que cada um dos participantes fez o que de mais simples lhe viesse à cabeça. E demos à música o título Thoughts of the Departure of a Lifetime Friend, disse Alex. É o que ouvimos de seguida, digo eu.
Thank you.
Mais tarde, Nigel Kennedy e Andy Shepherd juntaram-se em estúdio. E a voz de Cage Dead é a do poeta Michal Horowitz, que conhecia Gage pessoalmente. A voz de Horowitz foi gravada através de um walkie-talkie e, por coincidência, algumas das frases de saxofone de Andy Shepherd foram enviadas pelo mesmo. Este tipo de intervenção acidental é o tipo de coisa que encanta Simon Jeffs e estão, de certo modo, na linha do que Cage era. Ah, e a peça tem exatamente 4 minutos e 33 segundos, o mesmo que a escandalosa peça de piano silenciosa de Cage, intitulada 4:33.
Thank you.
A faixa de encerramento do álbum é More Come Bay, de Alex Gifford. Surgiria a Alex que a música tivesse uma sensação bastante grandiosa e trágica. Sim, um pouco como um melodrama no ambiente das estepes russas, suponho. Mas o que eu tinha em mente era a sensação de alguém que entra nos resorts à beira-mar do norte de Inglaterra no outono. Você pode mergulhar em todo esse esplendor nostálgico e eduardiano, e quando sempre parece chover na baía de Morecambe. As partes das cordas em Morecambe Bay foram gravadas na manhã seguinte, numa noite particularmente animada no café local. Nigel Candy juntou-se à Electra Strings para tocar alguns quartetos, e porque era aniversário de alguém, e já 2 da manhã os quartetos de cordas pareciam ideais para dançar. Você pode imaginar o tipo de coisa. Acho que isso ajudou a criar a atmosfera na manhã seguinte, lembra Alex. Quando a semana de gravação chegou ao fim, corremos para mergulhar na piscina. Subimos nas árvores, atirámos nossos bumerangues até nos doerem os braços. Foi realmente uma semana. E mais uma noite de volta ao mundo em 180 discos.
Thank you.